Objetos de poder. Uma boa noite a todos e sejam bem-vindos ao Nictofobia. Nesse episódio eu quero estrear uma nova série para falar de objetos que sejam curiosos, bizarros ou que tenham alguma propriedade especial. Sejam eles que eu tenha adquirido ao longo dos anos ou talvez até mesmo histórias e que vocês compartilhem conosco. Inclusive, se vocês se identificarem com alguns objetos de poder que eu apresentar ao longo aí dos episódios dessa série, deixem um comentário ou até mesmo contem as suas estranhas histórias envolvendo esses objetos, mandando diretamente para contato@nictofobia.com.br ou pelo formulário de contato presente no nosso site www.nictofobia.com.br ou quem sabe, em até algum caso extremo, você enviando esses objetos, talvez para eu fazer algum vídeo, ou alguma outra coisa do gênero. De qualquer forma, esses detalhes eu ainda vou organizar melhor no futuro. Mas desde que eu falei sobre a caixinha de música e essa questão de objetos de poder, já tiveram pessoas querendo enviar coisas para mim, que eu achei bem curioso. De qualquer forma, vamos ver como vai sair esse episódio, o que vocês acham também, e eu espero que a história seja bem interessante. Então, sem mais delongas, vamos falar sobre a caixinha de música. Os mais atentos ou aqueles que estão ouvindo diretamente pelo YouTube já devem ter notado que, algum tempo atrás, eu coloquei um vídeo no canal do Nictofobia chamado de caixademusica.avi. Ele faz parte da série de vídeos iniciais que estrearam o canal do Nictofobia. Foi uma forma que eu fiz exatamente de fazer a migração do Outubro do Medo da Game FM para um canal novo e algo novo. E enquanto os outros vídeos contavam uma espécie de mini narrativa, esse da caixinha de música era diferente. Nele eu queria apresentar um objeto que eu tinha durante muitos anos. Queria mostrar e falar um pouco mais sobre ele. Inclusive, eu acredito que, quando eu falar de outros desses objetos de poder, que eu tenho alguns, provavelmente haverá algum tipo de vídeo complementar ou outra coisa. Afinal, eu posso contar as histórias associadas e falar de alguns acontecimentos bizarros, mas muitas vezes é mais interessante mostrar o objeto diretamente para vocês do que apenas falar sobre ele. Mas eu ter começado com a caixinha de música foi proposital. Isso porque não só ela é muito especial, como também por conta da origem dela, que veio exatamente daquela floresta, como também porque eu tenho algumas histórias para contar. De qualquer forma, o link para o vídeo vai estar na descrição do episódio. Você pode acessar diretamente pelo YouTube ou pelo nosso site. Isso se vocês tiverem curiosidade de ver. Então considere esse episódio como uma versão muito, mas muito expandida daquele vídeo, e vocês até o final vão entender por que eu não tive como falar tudo o que eu gostaria naquele vídeo. Então, quando forem ouvir esse episódio, aqueles que já viram esse vídeo, pensem na floresta, à noite, chuvosa, e em todos os acontecimentos estranhos que eu já contei, de histórias que houveram lá. E para aqueles que são novos e não conhecem as histórias, pode deixar que eu ainda vou contar elas aqui. Afinal, o Nictofobia vai ser exatamente a oportunidade de eu expandir e refazer muitas das coisas que eu fiz no passado. E nesse vídeo, caixademusica.avi, eu apresento a intitulada Caixinha de Música. E para quem não sabe ou não viu, apesar de ser o objeto que está na capa do episódio também, essa caixinha de música é um daqueles brinquedos infantis que normalmente você pendura num berço. Você tem o berço da criança, em cima você coloca muitas vezes o que é chamado de mobile, e ali muitas vezes você pendura alguma coisa. Seja para distrair a criança, ou, pelo menos na minha infância, muitas vezes tinha uma dessas caixinhas de música, que ficava ali pendurada, e tinha uma cordinha que você podia puxar, e normalmente tocava uma música de niná. O objetivo era justamente fazer a criança dormir. Eu acredito que esse tipo de coisa ainda exista, né, para crianças atualmente, apesar que a gente sabe que a tecnologia avançou muito. Esses brinquedos, digamos assim, eram coisas bem simples e mecânicas, mas o funcionamento era bem simples. A criança tinha dificuldade para dormir, ou estava chorando por algum motivo, e aquela música acalentava. É uma canção de niná, afinal, que para muitos de vocês deve ser bem familiar. Todo mundo, em algum momento da vida, já ouviu essa música. E quem sabe até mesmo na sua própria infância. Para muitos, ela realmente traz aquela sensação de conforto. E apesar de também trazer isso para mim, pelo fato de vir dessa caixa e das histórias associadas a ela, eu hoje em dia tenho um pouco mais de medo, digamos assim, dessa música do que uma nostalgia. E bom, muitos de vocês já devem saber que eu morei uma parte da minha vida na Floresta da Tijuca. Foram muitos anos que eu fiquei morando lá. E lá, inclusive, eu gravei muitos dos episódios de terror que pertenciam ao Outubro do Medo da Game FM e também os vídeos do Nictofobia. Esses vídeos de estreia foram todos filmados nessa exata mesma floresta. E para aqueles que não conhecem, é uma floresta densa que fica no coração do Rio de Janeiro. É considerada a maior floresta urbana do mundo e é palco para muitas coisas estranhas. Algum dia talvez eu fale um pouco mais sobre floresta em si e as experiências que eu tive envolvendo ela e muitos outros acontecimentos estranhos. Mas todo mundo que vive perto de bosques e florestas sabe muito bem que coisas estranhas acontecem por lá. Então, era nessa casa que, apesar de eu amar muito ela, que muitas coisas estranhas aconteciam. Era uma área muito carregada, era uma casa muito antiga, ficava realmente na beira da floresta. E uma das coisas que eu gostava daquela casa, apesar que para muitos talvez seria uma loucura, ainda mais por se tratar do Rio de Janeiro, é que por mais que essa casa fosse murada e tivesse uma separação, né, fosse fechada ainda assim, existia uma porta que dava diretamente para a floresta. E acho que o mais, digamos, assustador, ainda mais se falarmos em padrões do Rio de Janeiro, é que tecnicamente a floresta é aberta para o mundo. Digamos assim. A floresta em si não tem nenhum tipo de barreira, grade ou limite real que impedisse você de simplesmente ir para dentro do Parque Nacional da Tijuca. Ou seja, era só abrir essa porta, entrar na floresta, que eu podia sair diretamente dentro do parque, nas estradas adjacentes ou em qualquer outro lugar. Tanto que até mesmo alguns dos meus vizinhos chegavam a fazer isso. Pegavam uma trilha ou faziam uma própria trilha, iam andando e iam parar dentro do parque. E para quem não sabe também, esse parque é um parque comum, que tem horário de abertura e fechamento. Porém, nada meio que te impede, como eu disse, de simplesmente entrar na floresta e ficar por lá. Ninguém vai te procurar, ninguém vai te expulsar de lá. E da mesma forma, sabendo o caminho que você está fazendo, você consegue entrar na área do parque com ele fechado. Então já dá pra ter uma ideia de como era essa casa. Ficava no coração da floresta, girada diretamente para a floresta, e quase dentro da área do parque. E como eu disse, era nela que muitas coisas estranhas aconteciam. E muitas das histórias que muitos de vocês já devem ter ouvido, que eu vou contar de novo, aconteceram também. E foi nessa floresta, adjacente, ao lado da minha casa, é que eu encontrei essa caixinha de música infantil. E uma coisa que eu posso falar sobre essa floresta é que ela seria quase virgem, digamos assim. Tirando as áreas do parque mesmo, e mais próximos onde tem trilhas oficiais, praticamente ninguém anda por lá. A floresta em si não é perturbada. Não tem lixo, boa parte dela sequer tem trilhas e é totalmente tomada pela natureza. É só mato, folhas, galhos, animais, uma floresta praticamente intocada. E nessas áreas mais densas, você faz o seu próprio caminho andando por lá. Então é muito difícil você encontrar algum tipo de traço humano nessas florestas. Realmente esse tipo de coisa só aparece nas áreas de borda, próximas estradas ou próximo da área do parque. E ali na área da minha casa realmente não tinha nada. Era só floresta mesmo. E ninguém andava por ali. Eu estou explicando tudo isso porque lá, no meio da floresta, enterrado próximo à superfície, estava a caixinha de música. E a Floresta da Tijuca é uma área que chove muito. Então, eu não duvido que talvez ela estivesse enterrada relativamente próxima à superfície, num buraco relativamente raso, e que por conta da chuva, ela tenha ressurgido na superfície de alguma forma. E eu costumava andar pela essa floresta, às vezes para pensar, às vezes para ir parar dentro da área do parque, às vezes só para tirar fotos, ou qualquer coisa. A noite realmente era um problema, mas de dia não era nem de perto tão ameaçador. E aí um dia, andando por lá, isso já há muitos anos atrás, eu vi. Era um pedaço de plástico verde, no meio da floresta. Era alguma coisa ali. Achei estranho. E eu decidi ir lá investigar. E aí, enterrado, estava lá. A caixinha de música. E isso foi coisa de talvez uns 5 ou mais anos atrás. Quando eu ainda morava por lá, né? Claro. E assim que eu encostei nela, eu senti que tinha alguma coisa errada. Havia algo estranho com ela. Mas o meu primeiro pensamento, antes de mais nada, foi por que ela estava ali? Estava desgastada, abandonada. Claramente já tinha sido usada, mas estava relativamente degradada pelo fato de estar ali na floresta. Afinal, por que uma caixinha de música infantil estaria enterrada ali? Muitos de vocês já podem pensar num ritual, ou talvez pertencia a algum bebê, ou alguma pessoa que queria tentar esquecer de tudo aquilo. É difícil pensar que poderia ser alguém que deixou cair ali. Afinal, porque alguém estaria fazendo uma trilha, talvez, com uma caixinha de música dessas. De qualquer forma, eu até hoje não tenho uma explicação do porquê que ela estava ali. Mas ela simplesmente estava. E eu sei que muitos de vocês vão acabar me chamando de maluco. Eu sei que de certa forma eu sou. Mas eu decidi levar essa caixinha comigo. Quando eu peguei, eu olhei, fiquei parado pensando, olhando ao meu redor. Tava sozinho. Fiquei ali, olhando, com a caixinha na minha mão, olhando os detalhes dela. E claro, também fui ver se ela tava funcionando. Como ela é uma caixinha meramente mecânica, não foi difícil dar só uma mexidinha nela. E assim que eu puxava a corda, ela começava a tocar música de novo. Inclusive, ela tinha algumas partes móveis que ainda se mexiam. E curiosamente, no dia que eu fui gravar o vídeo, elas pararam de se mexer. E eu tenho certeza que eu conferi antes. Pouco antes de gravar o vídeo, cheguei na floresta e elas estavam funcionando. Então eu não sei exatamente o que aconteceu que parou de se mexer exatamente quando eu comecei a gravar. Mas olhando pra ela, principalmente pros detalhes, eu achei ela particularmente estranha. Então toda aquela situação me chamou atenção. O fato dela estar ali na floresta, o fato dela ainda funcionar, da aparência estranha, dela estar relativamente gasta. E aí, como eu falei, de vocês me chamarem de maluco. Nessa época eu já tinha os podcasts de terror, já existia os podcasts de creepypastas e coisas bizarras da internet e tudo mais dentro da Game FM. E como eventualmente, e pra vocês verem há quanto tempo eu já penso nisso, né? Naquele período, coloca aí talvez no terceiro, no máximo quarto ano de podcast de terror, eu já tinha a ideia de transformar alguma coisa separada da Game FM. E foi pensando nisso, nessa época, que eu falei, quer saber? Acho que eu vou levar comigo. A minha ideia era exatamente tentar falar sobre ela e, não sei, talvez tirar algumas fotos, falar um pouco da sua história estranha, mostrar pra algumas pessoas, não sei. E eu fiquei com ela por todos esses anos, só esperando o dia que eu pudesse falar sobre ela e mostrar ela em algum vídeo. No caso, foi o vídeo de estreia do Nictofobia. Inclusive, como eu falei no vídeo, eu fui filmar exatamente no mesmo lugar que eu encontrei. Isso é sério. E como eu disse anteriormente, muitas coisas estranhas aconteceram naquela floresta. Algumas eu já contei no Touro do Medo, e vou recontar. E outras eu nunca cheguei a contar pra vocês. E essa da caixinha é uma dessas que eu nunca tinha falado sobre. Como eu falei, eu estava esperando um momento especial pra falar sobre ela. E como eu disse, esse podcast aqui vai ser uma versão estendida daquele vídeo. Não só eu explicando em mais detalhes algumas coisas, como também eu vou contar duas histórias pra vocês. que é material inédito em relação ao vídeo. Uma delas é uma história antiga, que tecnicamente seriam duas histórias, mas eu coloquei relacionadas, que aconteceu lá na época em que eu peguei essa caixinha. E a outra história aconteceu no dia em que eu gravei o vídeo de estreia do Nictofobia. E são elas que eu vou contar pra vocês agora. E eu vou frisar pra vocês que essas histórias são 100% verdadeiras, acredite. E aguarde pra ver até o final. A segunda história vai tornar aquele vídeo algo totalmente diferente, garanto pra vocês. Então vamos lá. A primeira história, que é a mais antiga, próximo do período em que eu peguei a caixa, eu intitulei de Acontecimentos na Noite. Como eu falei na parte anterior do podcast, eu encontrei essa caixinha de música no meio da floresta, não muito longe da casa que eu morava. Eu tomei talvez a tola decisão de decidir levar essa caixinha de música pra casa, mas eu tentei tomar alguns cuidados, digamos assim, por mais que no final talvez eles possam ter sido em vão. Eu simplesmente não queria que ela ficasse em cima de uma mesa, ou talvez numa prateleira, até porque eu não sabia da origem dela. Então eu decidi pegar um pano que eu tinha, um pano grosso desses, mais antigos, e aí eu enrolei essa caixinha, né? Depois de chegar em casa, passar um pano nela, dar uma limpada da terra e tudo mais, eu decidi enrolar nesse pano, e aí eu coloquei ela dentro de uma gaveta. Na minha sala tinha algumas gavetas, né? Tinha um gaveteiro bem grande de madeira lá, que normalmente estavam vazios. E era de uma madeira bem grossa, inclusive. E aí, eu aproveitei uma das gavetas lá do fundo, decidi enrolar nesse pano, deixar ela bem fechadinha e guardadinha, e coloquei no fundo da gaveta, lá num cantinho. Ali eu sabia que ela está protegida, e um dia, quando fosse utilizar, e ela estaria ainda ali. Mas, cerca de uma semana depois, o primeiro acontecimento estranho aconteceu. Era o meio da noite, madrugada. Claro, como todas essas histórias sempre são. Eu estava com sede no meio da noite, decidi ir na cozinha pegar água. E saindo do quarto, passando pela sala em direção à cozinha, eu ouvi, bem baixinho. Era a caixinha de música. A música dela estava tocando. Na hora, eu parei, no meio da sala. Eu senti um gelo na espinha, instantâneo. Aquele vento frio, sabe? Muitos de vocês devem saber muito bem do que eu tô falando. E nessa hora que eu parei, eu achei que era coisa da minha cabeça. Não, não é possível. Eu devo estar imaginando coisas, tô cansado. Pode ser um barulho lá de fora. De qualquer forma, eu tentei ignorar o que aconteceu. E eu segui até a geladeira pra pegar um pouco de água. Na cozinha, tudo foi normal. Abri a geladeira, bebi água. E fiquei ali até pensando no que houve. Eu tinha que voltar pro quarto. E quando eu passei na sala, no caminho de volta, eu ouvi de novo. A música estava tocando bem baixinha. E ela estava levemente abafada e fora do tempo. Ou seja, ela estava levemente distorcida. E aí, eu parei de novo, no meio da sala. Eu estava tentando raciocinar e entender o que estava acontecendo. Tentando acreditar no que eu estava ouvindo. E, ao mesmo tempo, eu também já estava me arrependendo de ter pego aquela caixinha de música. E para não dizer que eu estava enlouquecendo, eu decidi tomar coragem e me aproximei do móvel onde a caixinha estava guardada. Eu parei em frente e prestei atenção. É, realmente, ela estava tocando. Eu até cheguei a me abaixar e colocar o ouvido na gaveta. E sim, agora eu tinha 100% de certeza de que, de alguma forma, ela estava tocando. E olha, eu não sabia dizer porquê. Se fosse no mesmo dia, ou no dia seguinte, eu até podia dizer que, foi alguma questão mecânica, a posição que ela tava, dilatação, de frio, de calor. Ela tinha se mexido de alguma forma. Mas não. Já era uma semana depois, mais ou menos. Então não fazia o menor sentido. Por que ela estava tocando? E aí, com esses pensamentos passando na minha cabeça, eu percebi que eu ainda estava com o ouvido colado na gaveta. E aí eu me dei conta do que eu estava fazendo. E eu fiquei em pé num instante, dei um pulo. Falei, Alan, o que você tá fazendo? Você não tá entendendo o que tá acontecendo? Sai de perto. E aí a ficha caiu. Eu decidi simplesmente ignorar aquilo. Não mexer na gaveta, não abrir, não fazer mais nada. Eu não sei porque eu sentia que algo muito pior poderia acontecer se eu fizesse isso. Ainda mais que também percebi que eu estava no meio do escuro e era o meio da madrugada. Sabe quando você faz essas coisas sem nem ao menos pensar? Então, quando eu recobrei a minha consciência, digamos assim, eu decidi voltar voando para o meu quarto e tentar não pensar mais naquilo. Felizmente, de lá não dava para ouvir a música tocando. E de qualquer forma eu sei que essas caixinhas não tocam música por muito tempo. Então eu só ignorei e fui tentar dormir. No dia seguinte, quando já estava sol e a luz já estava na sala e tudo mais, eu decidi ir lá novamente e estava tudo normal. A música não estava mais tocando e aparentemente nada estranho no ar. Tomei coragem então e abri a gaveta. Mas lá estava tudo dentro do esperado. A caixinha continuava enrolada em volta do pano, no mesmo lugar que eu deixei, sem ter trocado de posição, sem ter trocado de lugar. E até hoje eu não sei muito bem o que aconteceu. De alguma forma, a caixinha simplesmente começou a tocar dentro da gaveta, sozinha, ou alguma outra coisa que estava tocando ela. Não sei. Eu sinceramente prefiro não saber. Mas não pense que parou por aí. E que esse foi o único acontecimento. Coisa de alguns dias depois, era uma daquelas noites frias, de céu aberto, lua cheia. Era uma noite quieta e silenciosa. Sabe quando está aquele silêncio mortal, até mesmo do lado de fora da casa? É até estranho, sabe? E já deve ter acontecido isso com vocês. Principalmente antes de acontecer coisas estranhas, digamos assim. Tudo fica muito quieto. Então, foi numa noite dessas, com a floresta extremamente quieta e silenciosa, que eu ouvi. Eu estava no quarto, não estava fazendo nada de especial. E aí eu comecei a ouvir, ao longe, era um choro de um bebê. O barulho não era muito alto, mas eu tinha certeza do que eu estava ouvindo. E bom, não só não tinha vizinhos próximos, como também nenhum deles tinha bebê. Não haviam crianças nem bebês nessa região. Ou seja, ouvir uma criança chorando era impossível. Na hora, eu congelei. E na hora, eu pensei instantaneamente na caixinha de música. Eu tentei ignorar o que eu estava ouvindo e não mexer muito. Não sair daquela posição que eu estava no quarto. Mas o choro era constante e não parava. O bebê chorava e chorava. E eu simplesmente não sabia de onde estava vindo. E o tempo todo, meus pensamentos não saíam da caixinha de música. Eu já não sabia mais quanto tempo tinha se passado, mas o choro não parava e já estava me dando angústia. Uma coisa eu tinha certeza, mesmo que eu tentasse dormir, eu sei que eu não ia conseguir. Tentando racionalizar o que estava acontecendo, eu decidi me levantar e olhar nos arredores da casa para ver se realmente não estava vindo do lado de fora, ou talvez fosse algum vizinho. Nada. Eu olhei em todas as janelas, varanda, até mesmo fui um pouco do lado de fora, e eu não conseguia identificar de onde vinha o choro. O mais estranho é que o volume era sempre o mesmo. Era um choro relativamente baixo, e sempre estava distante de mim. Não importava para onde eu andasse. A posição do choro parecia sempre a mesma. Então, sem entender muito bem de onde estava vindo esse barulho, eu decidi voltar para o quarto. Mas o barulho continuava. O choro continuava. E aí mais uma vez, deitado na cama, eu lembrei da caixinha de música. E naquele momento eu tive uma ideia, que pensando agora, eu não sei se foi idiota ou não, mas foi o que veio à minha cabeça naquele momento. Eu na hora lembrei daquele dia que a caixinha estava tocando sozinha. E aí, fui na sala, abri a gaveta, peguei a caixinha de música, tirei ela do pano, e olhei para ela. E aí eu tive a, digamos, brilhante ideia de puxar a cordinha. E E aí que o acontecimento mais estranho, eu diria, aconteceu. No momento em que a música começou a tocar, o choro simplesmente parou. Eu fiquei ali parado na sala, no meio da noite, ouvindo a música terminando de tocar e toda a cordinha sendo recolhida pela caixinha de música. E ao mesmo tempo eu estava pensando em toda a loucura que eu estava passando naquele momento. E ao terminar a música, o choro realmente havia sumido. Sem querer raciocinar muito e pensar no que tinha acontecido, visto que o choro tinha parado, eu decidi enrolar a caixinha de novo no pano e coloquei no mesmo lugar, dentro da gaveta. Eu já cansado e me sentindo drenado com toda aquela situação, voltei pro quarto, fiquei deitado olhando pro teto, pensando no que aconteceu. Já era o segundo caso em pouco tempo de algo estranho acontecendo envolvendo essa caixinha. E na hora, eu pensei até em me livrar dela. Eu podia pegar, jogar ela no meio da floresta de novo, colocar no mesmo lugar que eu encontrei. Mas ao mesmo tempo eu fiquei pensando que isso poderia ser um problema se eu fizesse. Sei lá. Eu não sei explicar. Eu senti que se eu devolvesse ela seria um problema. Talvez seria como se eu tivesse rejeitado ela. Não sei. Então, eu decidi deixar ela quieta lá, dentro da gaveta. No dia seguinte, eu decidi pegar ela e colocar numa parte ainda mais funda da gaveta. E com o máximo de coisas possíveis na frente, para abafar possíveis barulhos. E eu simplesmente aceitei que aquela caixinha agora era minha. E que não tinha muito que eu pudesse fazer. E que se por acaso um dia ela tocasse de novo, que pelo menos eu ia torcer para que eu não fosse capaz de ouvi-la. E meio que assim que ficou. Eu não sei se porque eu realmente coloquei ela bem fundo na gaveta e de forma a abafar o som, que talvez ela possa ter tocado de novo e eu simplesmente não ouvi. Mas eu também decidi não ficar mexendo mais nela. Ela ficou lá. E o único momento que eu ia retirar ela de lá é quando fosse realmente necessário. E da mesma forma, aquele choro eu também nunca mais ouvi. Foi um acontecimento realmente único e retido apenas aquela noite. Então eu não sei se foi relacionado ou não, apesar de que eu não acredito que seja nenhum tipo de coincidência. Eu acredito que de alguma forma são casos relacionados. E ainda mais pensando na natureza de uma caixinha de música dessas. Então não sei. Eu não sei se o que essa caixinha pertencia ainda andava com ela, ou se coisas ao redor da caixinha eram atraídas por ela. Enfim, eu realmente não sei explicar. Mas de alguma forma, essas coisas aconteceram e se aconteceram de novo após esse dia, eu realmente não sei dizer. Felizmente, é um daqueles casos em que o que os olhos não veem, o coração não sente, não é mesmo? Então, se aconteceu, eu não fiquei sabendo. E, sinceramente, eu prefiro que fique dessa forma. E agora, eu vou contar pra vocês a história mais recente envolvendo essa caixinha de música. Se vocês acharam que essas histórias antigas que eu contei eram as mais bizarras, aguardem. Porque agora, eu vou falar sobre o dia da gravação do vídeo da Nictofobia. Como eu falei anteriormente, a minha ideia original era só fazer um vídeo simples, explicando um pouco sobre como ia haver essa transição do Outubro do Medo para Nictofobia. Porém, a coisa foi evoluindo e tivemos o que foi o produto final. Uma mini história que eu contei envolvendo o fim do Outubro do Medo, aquela história de sequestro, floresta e tudo mais que muitos de vocês já viram. Se você não viu, dê um pulo lá no nosso canal no YouTube. De qualquer forma, queria fazer algo diferente. E, por mais que eu não more mais nessa casa antiga da floresta, eu voltei pra lá naquele dia. O que por si só já foi uma experiência muito bizarra. Até porque, coincidentemente, no dia que eu fui, os atuais moradores da casa estavam viajando. Ou seja, não tinha ninguém lá. Mas eu tinha permissão deles e da proprietária pra poder me aventurar lá pela floresta de novo. Por mais que ninguém tenha entendido muito bem por que eu precisava ir tão tarde, no meio da noite, e ainda me enfurnar no meio da floresta. Mas, no final eles aceitaram e foi o que eu fiz. Como muitos puderam notar nesses vídeos, era uma noite fria e muito chuvosa. E como de costume, estava cheia de neblina e muitas nuvens baixas também. A chuva e o vento iam e voltavam. Mas o fato daquela floresta ser muito densa fazer com que a gente estivesse mais ou menos protegidos da chuva uma boa parte do tempo. Mas como eu disse, só de vocês verem os vídeos, vocês já vão notar como é que estava o clima por lá. E bom, muitos de vocês sabem que a Red Gabu estava lá me ajudando. Pra quem não conhece, ela é streamer, tem um canal na Twitch, twitch.tv/redgabu, e ela já participou de muitos podcasts de terror, contando várias histórias pessoais dela. E muitas dessas, eu também estava presente. E para aqueles que não conhecem essas histórias, o importante a saber aqui é que ela é uma pessoa muito sensível ao mundo espiritual e esses tipos de coisa. Ela tem uma habilidade que eu simplesmente não tenho, de ver essas coisas e sentir. E em muitas ocasiões ela já me serviu como uma espécie de guia do que fazer e não fazer, ou simplesmente me avisar de possíveis perigos ou coisas que eu podia passar pelo fato de eu não ver esse tipo de coisa. Inclusive, foi graças a ela que a gente teve esses vídeos de estreia do Nectofobia, já que muitas das ideias do plot e de tudo mais vieram justamente dela. Então, muito obrigado por isso. E, no dia que combinamos, fomos lá, de volta, na floresta. Voltei pra casa que eu antes morei, no meio da noite, no meio da escuridão. E o objetivo era justamente fazer esses vídeos. Gravar alguma coisa assustadora e interessante. E a primeira coisa, digamos, estranha que aconteceu foi justamente quando eu cheguei na floresta, comecei a abrir minha mochila para retirar o equipamento para fazer a gravação. Ao retirar as coisas da mochila, eu mostrei para ela que eu tinha trazido a caixinha de música. E na hora, a reação dela foi ficar aborrecida comigo. Com razão. Ela basicamente disse: por que diabos eu tinha trazido aquela caixinha de música pra lá? E por que eu tinha trazido ela de volta pro lugar de onde ela veio, pro meio da floresta? Eu expliquei que a minha ideia era exatamente fazer um vídeo assustador, falar sobre a caixa de música, e já que a gente ia estar lá de novo, por que não eu falar dela e do lugar que ela veio? Porém, ela condenou a minha falta de noção, digamos assim, e agora eu posso dizer até com razão, mesmo na hora eu não tendo entendido muito bem o que estava acontecendo. De qualquer forma, ela deixou bem claro que eu ter levado essa caixinha de música para a floresta não foi uma ideia muito inteligente, mas já estava lá, não tinha muito o que fazer. E aí, começamos as filmagens. Fizemos várias filmagens da própria floresta, andando. Fizemos várias filmagens minhas. Fizemos várias gravações que serão utilizadas nesses vídeos iniciais. Eu explorando a floresta. E mais uma vez, obrigado a Gabi por isso. Até porque ela me acompanhou nessa loucura, querendo ou não. E sim, ficamos lá, no meio da floresta, fazendo essas filmagens, para poder estrear o Nictofobia. E como eu tinha dito, a noite era chuvosa, fria. E às vezes a chuva simplesmente apertava mais. Ela ficava mais forte. A gente se recolhia um pouco embaixo de uma das grandes árvores que tem ali naquela região, esperava passar, voltava a filmar e por aí vai. Uma coisa que vale a pena comentar sobre essa situação toda, até porque eu acho que eu não teria um outro momento para falar sobre essas gravações, é que, bom, primeiro que a gente entra sempre com muito respeito nessa floresta. A gente sempre pede licença, a gente sempre, digamos, informa o que a gente está fazendo, e tenta respeitar o máximo possível. Apesar de eu estar fazendo ali vídeos de coisas assustadoras e tudo mais, em nenhum momento eu quero desrespeitar nada daquela floresta ou do mundo espiritual como um todo. Porém, não só a Gabi estava relativamente incomodada com toda essa ideia de ir na floresta, por conta da própria sensibilidade dela, como também as coisas ficaram inquietas depois que eu mostrei a caixinha. Aquela história, os animais que estavam por lá, insetos, enfim, os barulhos da floresta ficaram mais agitados, o vento. Bastou eu falar da caixa, tirar ela do pano dela e mostrar que ela estava lá. Isso gerou uma certa inquietação, não só da própria Gabi, como da floresta também. E na hora eu não dei muita bola para isso, que novamente foi um erro da minha parte. E a noite foi passando. Eu vou ser sincero que eu não sei quanto tempo ficamos lá, mas foram algumas horas, eu acredito. Gravamos várias versões, vários takes. e enquanto isso, a chuva e a floresta iam se agitando. Em algumas das gravações que chegaram a ser disponíveis para vocês, eu até mostro algumas coisas estranhas que aconteceram, alguns barulhos e algumas situações. Mas não só tem alguns conteúdos que eu ainda não cheguei a publicar, como até mesmo cheguei a fazer um making-off que está disponível para quem nos apoiar lá no Apoia-se, apoia.se/nictofobia, em que até aparece um momento lá que a gente vê uns olhos na floresta, ouve uns barulhos estranhos que a gente não sabe dizer o que que era. E bom, eu vi também, não foi só ela, então eu não sei explicar o que que era. Enfim, é uma daquelas noites que, olhando para trás, por mais que eu tenha gostado do resultado, foi realmente uma loucura, né? Foi algo até irresponsável, de certa forma. Mas calma que a história não para por aí. A gente ainda tem que falar da caixinha. Após a gente terminar de gravar os vídeos principais, eu fiquei pensando em alguns outros vídeos que eu queria fazer. Pelo menos a ideia inicial era fazer várias coisas e bem mais longas. Porém, não só a própria floresta estava muito inquieta e a chuva também ia e voltava o tempo todo, como a gente foi se cansando e até mesmo se estressando com toda a situação, né? Afinal, a gente estava no meio da floresta à noite. A gente sempre estava em alerta para qualquer barulho, qualquer coisa que podia estar acontecendo. Seja desse mundo ou do outro mundo. E aí, veio a parte de falar da caixinha de música. Mais uma vez, eu abri minha mochila, retirei a caixinha e nos preparamos para começar a filmar. Na hora que eu peguei a caixinha de música, coloquei em minha mão, enfim, o vídeo que vocês viram no canal do YouTube, eu puxei a cordinha da caixinha de música, ela começou a tocar a canção de Niná. E nisso, apesar da iluminação estar virada diretamente para mim, eu pude notar que, de alguma forma, a Gabi começou a ficar agitada. E eu não sei exatamente porquê. Eu via que ela estava inquieta e que estava querendo gravar o mais rápido possível. Meio que eu fui filmando e falando sobre, mas eu estava notando que ela estava ficando cada vez mais tensa. Eu diria até que, de certa forma, o ar também estava começando a ficar mais tenso. Tinha alguma coisa errada ali, de novo. Tinha um momento que eu parei e decidi perguntar para ela o que estava acontecendo. E a única coisa que ela falava era para eu continuar e tentar terminar aquilo o mais rápido possível. Só vai, faz o vídeo, vamos terminar isso. E eu continuei a gravação, mas eu fui ficando cada vez mais agitado também. Eu tava ficando incomodado, ela também estava ficando incomodada e, como eu disse, tinha alguma coisa errada acontecendo. Então, eu tentei fazer o mais rápido possível. Tanto que essa foi uma das explicações do porquê que o vídeo saiu como saiu, que eu até fiquei satisfeito, mas eu queria ter falado muito mais sobre a caixinha. Fala dessas histórias e desses detalhes como eu tô falando agora no podcast. Mas acabou que eu fiz o vídeo relativamente rápido. E de quebra também, começou a cair muita chuva. Muita. Logo quando eu toquei a caixinha e as coisas começaram a se agitar mais, parece que a chuva começou a cair de forma torrencial. E para não molhar o equipamento e nós mesmos, a gente tinha que também se apressar de certa forma. Mas era como se eu de alguma forma quisesse que a gente fosse embora dali. Mas aí eu gravei o vídeo. Gravei o que eu considerei suficiente, apesar de toda a agitação. Eu já estava me sentindo verdadeiramente drenado e cansado com tudo aquilo, assim como ela. E eu mais uma vez perguntei o que estava acontecendo para ela estar daquele jeito. E mais uma vez, ela se recusou a falar. Ela simplesmente falou que era hora da gente recolher nossas coisas e ir embora. E eu falei, olha, mas eu quero gravar mais coisas. Tem outros vídeos que eu gostaria de gravar aqui, eu queria filmar mais um pouco a floresta. E tudo que ela falava, ela, não. Está na hora de você recolher as coisas e a gente ir embora dessa floresta. E eu na hora não pesquei isso, eu não entendi muito bem o que estava acontecendo. Era algo meio abrupto. Eu tava mais focado, digamos assim, em tentar fazer o conteúdo. Eu não tava prestando muita atenção no que tava acontecendo e na própria linguagem corporal dela. A única coisa que ela disse é que ela não ia falar nada sobre o que tava acontecendo. E que era só pra gente ir embora. Ainda assim, eu, idiotamente, insisti. Eu entreguei os equipamentos para ela. Falei que queria fazer mais algumas filmagens. Só mais um pouco. Peguei a câmera e decidi tentar gravar algumas coisas sozinho. E nisso, ela falou, ok, Alan, você faz o que você quiser. Ela levou as coisas e começou a fazer o caminho de volta para casa. E eu não consegui filmar muita coisa. Não só eu estando sozinho ali, eu comecei a sentir aquela estranha pressão, digamos assim, da própria escuridão e da floresta, como eu tinha alguma coisa me dizendo para ir com ela. Alan, vá embora daqui. Para de insistir. Não vale a pena você ficar filmando aqui. A chuva também estava ficando cada vez mais forte, o que certamente não estava ajudando na minha situação ali. Porém, eu insisti por mais alguns minutos tentando gravar algumas coisas, até que chegou um momento que eu falei, ok, realmente acho que ela tá certa e eu tenho que ir embora. E aí eu decidi voltar. Durante o caminho todo de volta, voltando pela floresta, voltando até a casa e depois até mesmo onde o meu carro estava estacionado, do lado de fora, ela não falou nada. Ela simplesmente se recusava a falar e só dizia, vamos embora. Alan, vamos embora. Ela só disse pra eu não tocar a caixinha de música de novo, pra eu não ficar olhando pra trás, pra eu não descer naquela floresta novamente e, de preferência, nunca mais levar aquela caixinha de música pra lá. Claro que eu não entendi nada do que estava acontecendo. Eu claramente fiquei perturbado com tudo aquilo, ainda mais porque confio muito no que ela fala nessas situações, mas eu não estava entendendo absolutamente nada do que estava acontecendo. Mas eu fiz o que ela pediu. A caixinha já estava guardada, o equipamento também, e apesar de eu querer fazer mais coisas naquela floresta, chegou a hora de ir embora. E foi o que a gente fez. Quando eu cheguei no carro, e a gente colocou os equipamentos e tudo mais dentro e efetivamente foi embora de lá, alguns minutos depois, quando eu já estava relativamente afastado da casa, é que ela decidiu me contar o que realmente tinha acontecido. E ela deixou bem claro. Alan, você tem certeza que você quer ouvir o que houve? Eu falei que sim. E então ela contou. Ela disse que a partir do momento que eu tirei a caixinha de música de dentro da mochila, coisas estranhas começaram a aparecer ao nosso redor. Ela não sabia dizer muito bem o que era, mas sabia que tinham coisas que estavam nos observando e se aproximando. Mas o problema mesmo foi quando eu toquei a caixinha de música. Porque na hora que eu puxei a cordinha e a música começou a tocar, começaram a aparecer espíritos de crianças ao meu redor. E só de eu contar isso pra vocês agora, eu já sinto frio na espinha em relação a isso. Porque, de acordo com o que a Gabi me disse, não eram poucas crianças. Eram várias. Mas algo que vocês podem até pensar que talvez fosse mágico ou curioso, ou eram, digamos, só espíritos de crianças curiosas, lentamente foi se tornando numa espécie de pesadelo. E apesar de inicialmente terem aparecido essas crianças, desses espíritos vestidos de branco, que a gente pode chamar até mesmo de puros, que estavam meramente curiosos com a música que saía da caixinha, começaram a aparecer outros espíritos de criança, de todos os tipos. Alguns eram crianças que claramente viveram em outras épocas, com roupas antigas de eras passadas. Até mesmo crianças indígenas apareceram. Mas aí é o que, como eu falei, o pesadelo, digamos assim, começou a acontecer. Por que não parou por aí? Meros espíritos curiosos. Além de espíritos brancos e puros, começaram a aparecer espíritos de outras vibrações e outras cores. Principalmente cores escuras, que estavam repletos de tristeza, de mágoa e de sofrimento. e começaram a aparecer espíritos de crianças que, obviamente, tinham sofrido muito. Eram crianças com parte do corpo faltando, com partes faltando. Algumas não tinham rosto, outras com manchas de sangue pelo corpo ou pela roupa. Outras claramente tinham sofrido algum tipo de acidente, porque o corpo estava com formatos e posições estranhas. E a Gabi até mesmo conta sobre uma menina que ela tinha visto, que estava andando com o pescoço quebrado. Ela andava na floresta com o pescoço claramente pendurado. E não era só no chão da floresta, andando em volta. Começaram a aparecer espíritos por toda parte, até mesmo em cima das árvores. Inclusive, de acordo com o relato dela, uma das crianças até mesmo estava enforcada. E não eram algumas crianças, eram dezenas. E cada vez que eu puxava a corda, mais crianças apareciam. E todas elas estavam interessadas na mesma coisa, na caixinha de música. Todas elas estavam extremamente hipnotizadas pelo barulho da caixa, lentamente se aproximando, lentamente curiosas com aquela canção de Niná. E vendo toda aquela situação, principalmente a menina com o pescoço quebrado, é que a Gabi claramente começou a entrar em pânico. Afinal, por conta da música da caixinha, esses espíritos começaram a aparecer e, por mais que eles estivessem inicialmente curiosos, era uma situação certamente desesperadora. E não só isso, como também, aparentemente, pelo menos de acordo com as palavras que ela usou, começaram a surgir alguns espíritos que claramente não queriam ser perturbados. E que aquela agitação toda de espíritos de criança e da música estavam aborrecendo eles de alguma forma. Então era mais um motivo para sair dali. Até por conta do grande número de vibrações diferentes que estavam ali. E ela verdadeiramente entrou em pânico. Só que, e eu agradeço isso, Gabi, ela tentou manter o máximo, digamos, de profissionalismo e focar o máximo possível na gravação, já que ela sabia que era importante pra mim. E claro, eu nem preciso dizer que eu não vi nada disso, mas eu podia sentir. Então toda aquela estranha pressão que eu estava sentindo, o vento frio, a agitação, e tudo aquilo eram essas crianças que estavam se manifestando ali por causa da caixinha de música. E eu devo admitir que na hora a sensação era muito estranha, mas eu nunca ia imaginar que era isso que estava acontecendo. Eu legitimamente achei que era algo mais simples, ou talvez só um mau agouro qualquer, mas não. Realmente as crianças começaram a brotar ali e aparecer por causa da música da caixinha. E foi por isso que ela pediu para eu me apressar o máximo possível. Porque por mais que eu tenha terminado o vídeo, guardado a caixinha de música, as crianças ainda estavam ali, curiosas, interessadas na caixa, querendo entender o que estava acontecendo. E claro, ao nosso redor ali também. E essas questões energéticas, conflitos de diferentes tipos de energia, enfim, isso não faz nada bem. Ainda mais para uma quantidade tão variada e diferente de espíritos. Então, é por isso que ela tentou insistir ao máximo possível que o vídeo da caixinha de música ia ser o último e que não tinha por que a gente filmar mais nada ali, que realmente não dava. E o pior de tudo era eu totalmente alheio ao que estava acontecendo. Só achando que era coisa da minha cabeça ou algum tipo de medo qualquer, quando na verdade estava tudo acontecendo ao meu redor e eu nem estava percebendo. E tem outro detalhe importante que ela me contou também que acho interessante, né? Os espíritos sabem quem é capaz de vê-los. E, bom, ela estava vendo eles. Só que em todo momento ela tentava fazer o possível para que eles não soubessem que ela estava vendo eles. Só Deus sabe o que poderia acontecer se por acaso algum dos espíritos tivesse percebido a sensibilidade dela. Então também foi por isso que ela não quis contar nada do que estava acontecendo enquanto a gente estava fazendo a filmagem. Só quando a gente se afastou bastante da casa e da floresta é que ela efetivamente contou o que estava acontecendo. E bom, eu nem preciso dizer que na hora que ela me contou isso, eu parei o carro e fiquei tipo estático, fiquei parado. Eu não sabia o que fazer, fiquei, meu Deus, o que que eu fiz? Na hora a ficha caiu em relação à caixinha de música e as decisões que eu tomei e tudo que eu fiz. E ao mesmo tempo eu agradeci ela também, porque enfim, ela infelizmente passou por isso tudo por minha causa. E claro, Eu dei uma de maluco por ter trazido essa caixinha pra lá. Talvez se não tivesse levado a situação, não teria sido tão complicada assim, digamos. Enfim, após passar um momento pensando no que aconteceu, fomos pra casa. E aí, tem os vídeos e tudo mais que vocês já viram. Por mais que eu tenha encontrado aquela caixinha na floresta e tudo mais, e aquela floresta mesmo já aconteceu várias coisas estranhas, inclusive uma história que a gente já contou no passado, que vale a pena contar aqui muito rápido, é que no dia que nós gravamos o Creepypastas Parte 2, que, se não me engano, foi o Parte 2, lá no Outubro do Medo, na Game FM, há muitos anos atrás, que a gente gravou no meio da floresta. E após a gravação e o Rodrigo Luiz ter ido embora, a Gabi, eu lembro nitidamente, né, dela falando que, por algum motivo, tinham várias pessoas de branco fazendo um círculo no meio da floresta, bem na área que ficava essa caixinha de música. E que ela claramente estava vendo essas pessoas lá. E eu falei, olha, Gabi, não tem ninguém ali. E na hora eu fiquei gelado e a gente só, tipo, decidiu fechar tudo e nem pensar naquilo. Mas ela claramente tava vendo, tipo, pessoas na floresta. Como se estivesse fazendo algum tipo de ritual, né? Bem no dia que a gente tava gravando esses episódios de terror. Então, realmente, posso dizer que eu cometi muitos erros, digamos assim, fazendo esse tipo de coisa por lá. Mas, enfim, ignorância, né, nesse caso. E eu nem preciso dizer que a própria Floresta da Tijuca tem uma carga espiritual muito forte. É uma área que é de muitos trabalhos espirituais, né? Quase toda esquina lá você vê algum tipo de trabalho. É comum o pessoal fazer todo tipo de trabalho, bom ou ruim, naquela floresta. Então, o nível de agitação espiritual ali é altíssimo. Mas é isso. Essa é a história da gravação do Nictofobia no meio da floresta e da caixinha de música. Mais uma vez, eu só tenho a agradecer a Gabi pela paciência comigo e por tudo isso. Mas, olhando pra trás, agora eu vejo meio que a loucura que foi. Mas fiz isso aí por vocês e tudo em prol do Nictofobia. E agora faz todo sentido, né, em relação a tudo que aconteceu naquela noite. Eu não avisei pra ela que eu ia levar essa caixa. Até porque se eu tivesse avisado, ela deixou bem claro que ela não ia deixar eu levar. Ainda mais porque essa caixinha de música veio daquela floresta. Então, já gera problemas. Fora essas outras histórias que ela já sabia que tinha acontecido. Então, realmente, eu cometi um erro nesse ponto. Mas, para o bem ou para o mal, eu agora tenho uma história assustadora para contar. Mais uma vez, eu agradeço a Red Gabu, a Gabi, por ter participado das gravações comigo. E também obrigado por compartilhar essa história, porque eu possivelmente não quer saber. E agora, se vocês forem assistir pela primeira vez o caixinhademusica.avi, ou se vocês vão reassistir, tenha em mente de que, enquanto eu tava gravando aquilo e tocando a música, que tinham dezenas de espíritos em volta de mim, observando aquela caixinha. E aí você pode se perguntar, será que alguma coisa veio com aquela caixa? Quando você é daquela floresta? Olha, a caixinha de música ainda tá aqui comigo. Como eu disse, hoje em dia eu sinto que eu não devo mais me livrar dela. Se alguma coisa veio, eu sinceramente não tenho como saber. E assim como aconteceu nas primeiras histórias, eu prefiro deixá-la guardada e fingir que nada tá acontecendo. Só assim que eu vou conseguir dormir em paz e ter uma noite tranquila de sono. Mas essa é a história da caixinha de música. Primeiro episódio da série de objetos de poder, que eu não sei exatamente quantos vão ter e qual vai ser a frequência, mas assim que for possível, eu gravo novos episódios. Eu também quero ouvir as histórias de vocês em todos os detalhes. Existe alguma coisa que vocês considerem amaldiçoada ou que tem algum tipo de poder ou energia? Que tem alguma história bizarra pra contar? Manda pra gente. contato@nictofobia.com.br ou preencha o formulário de contato no nosso site www.nictofobia.com.br. Pode até deixar nos comentários do YouTube ou do site, mas eu prefiro da forma do e-mail ou do formulário do site, porque fica mais fácil de organizar. E eu devo admitir que eu ainda tô pensando muito bem no que eu vou fazer em relação a essa série, porque Por exemplo, um dos objetos que eu gostaria de fazer um vídeo de alguma coisa, múltiplas pessoas já me disseram que é extremamente carregado e cheio de muita mágoa, e já tem muitas histórias envolvendo ele, e eu fico pensando duas vezes se vale a pena eu gravar alguma coisa sobre ele em vídeo. Talvez eu possa só contar as histórias, que seja melhor. Mas eu legitimamente queria filmar alguma coisa sobre ele. Enfim, talvez seja as vantagens da minha sensibilidade ser baixa para essas coisas. Eu realmente não enxergo. Então, talvez seja uma bênção disfarçada, eu não sei. De qualquer forma, eu só tenho a agradecer mais uma vez a todos que ouviram o episódio até aqui. A todos que assistiram essa série de vídeos iniciais do Nictofobia. E a Red Gabu por, mais uma vez, ter ajudado nas gravações e participado dessa história maluca. Entre tantas outras aí que a gente já contou no Outubro do Medo no passado, que eu espero poder recontar para vocês em mais detalhes no futuro. Com a estreia do site, que agora está funcionando corretamente, e também do canal e tudo mais, agora está tudo certo. Inclusive já estamos no Spotify e nas principais plataformas de streaming, então vocês já podem seguir por lá também. Apesar que a gente tem a opção de feed direto, você pode também ouvir pelo YouTube ou diretamente pelo nosso site. Muito obrigado pela audiência de todos vocês. E eu aguardo também os comentários de vocês e as histórias. Agradeço também a todo o feedback que foi dado em relação aos primeiros dois episódios que saíram do Nictofobia. E como eu falei, eu vou tentar ver se pelo menos toda semana sai alguma coisa. Ainda não tá bonitinho no ritmo que eu quero, mas uma hora eu consigo. E mais uma vez os episódios acabam ficando bem mais longos do que eu espero, mesmo que eles sejam focados no único assunto, mas eu acho que vocês gostam ainda assim. E peço desculpas por quaisquer pesadelos ou outros acontecimentos que possam ter acontecido por causa dos episódios. E por fim, se você quiser dar aquela força extra pro Nictofobia e pro meu trabalho aqui, nós temos um apoia-se. apoia.se/Nictofobia. Lá você pode contribuir com o meu trabalho. E em troca você recebe acesso antecipado aos episódios, assim que eles ficam prontos, e fica por dentro de um pouco mais dos bastidores, além do tal do vídeo do making off que eu tinha comentado. E muito obrigado a todos aqueles que já apoiam e dão aquela força extra pra gente. E eu espero que, conforme as coisas forem andando, que eu consiga trazer ainda mais histórias e podcasts bizarros pra vocês. Mas é isso. Esse foi mais um episódio do Nictofobia, com mais uma história bizarra, estreando mais uma série dos objetos de poder. E até o próximo episódio.